Sábado CBN, com Ney Herman.
Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Sábado CBN aqui na rádio CBN Ponta Grossa, a rádio que toca notícia, FM 98.1. Meu nome é Ney Herman. Comigo na técnica, Marcos Andrade, direção de jornalismo, Ricardo Silveira, direção da rádio CBN, Roberto Alfredo Pietrobelli Mongruel. Nós vamos falar no primeiro horário sobre o consumo de vinho no inverno, que cresce 40% nessa época do ano. A gente vai tentar entender por que esse aumento significativo justo nesta época. E o nosso entrevistado de hoje é o enófilo Luiz Eduardo Lanzini, que também é proprietário da Vino Wine e Bar, uma empresa que foi aberta recentemente em Ponta Grossa, uma franquia de Curitiba, e que tem tanto vinhos à venda, como também oferece os vinhos para se beber no local, acompanhado, obviamente, de uma refeição, ou seja, tem um setor todo gastronômico dentro da empresa também. Senhor Luiz Eduardo Lanzini, bom dia.
Olá, bom dia, Ney. Prazer falar com você, com os ouvintes da CBN. Vamos bater um papo sobre vinho.
Vamos começar falando primeiro pelo crescimento no inverno. A sensação que se tem é que o vinho é uma bebida refrescante. Na Europa ele é consumido a temperatura ambiente, mas na Europa o clima é muito mais frio do que no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem o hábito, e eu sei que isso é errado, só pode até explicar por quê, de colocar o vinho na geladeira. O correto é deixar o vinho numa adega, de preferência num lugar com sombra, tranquilo, às vezes num porão, né, onde ele possa ser consumido de maneira fresca, ou seja, o vinho é fresco. Ele é geladinho, mas não ao ponto de ficar na geladeira. Né? E aqui no Brasil, como eu já expliquei, infelizmente a gente acaba quebrando algumas regras. Mas o fato é que normalmente se tem em mente, por conta desse local onde ele é depositado, a adega, que fica num lugar fresco e escuro normalmente, nós acabamos lembrando do vinho como uma bebida que pode sim ser refrescante. Mas o percentual alcoólico é muito maior do que o da cerveja. Então, automaticamente, é claro que no friozinho do inverno acaba esquentando. E esse é o motivo do consumo maior nessa época do ano? O fato dele, às vezes, poder dar uma esquentadinha, digamos assim?
Perfeito, Ney. Acho que a leitura em relação à comparação com a cerveja é interessante. E talvez, comparando, né, a questão alcoólica do vinho, a gente pode entender que o vinho fica entre a cerveja e um destilado, né, uma cachaça, um uísque, que tem um grau alcoólico muito maior, né? Então o vinho talvez fique intermediário. Isso talvez explique um pouco o aumento do consumo. Embora a tua percepção ali em relação a explicar alguns hábitos, né, de perceber o vinho como refrescante, acho que isso pode variar de região para região, de localização. Às vezes aqui mesmo no Brasil nós temos você citou a Europa, mas aqui mesmo no Brasil nós temos uma amplitude térmica, mesmo em cidades frias como a nossa, enfim. A gente percebe que há um aumento de consumo no inverno com essa percepção de que o vinho esquenta, né? Eu acredito, Ney, que, primeiro ponto, né, ele é uma bebida alcoólica com um grau alcoólico superior à cerveja, por exemplo. E a bebida alcoólica, por si só, é um vasodilatador, né? Então, mesmo a cerveja, ela acaba esquentando. Embora a gente tome ela gelada, os alemães gostam de tomar ela à temperatura ambiente também, né? Mas, falando do vinho especificamente, por ser uma bebida alcoólica, um vasodilatador, propicia, assim, que dá essa sensação de aquecimento, né? Então, acho que essa é uma característica do produto que possa explicar esse aumento, né? Você deu uma referência, né, de crescimento. E a gente gosta de tomar alguns cuidados, né, com esses números, que é bom tomar alguns cuidados, porque às vezes a gente fala de uma média, né? Então, por exemplo, um consumidor que não toma nenhum vinho no verão, só toma cerveja e toma uma garrafa no inverno, o crescimento foi 100%.
Né? É
então, assim, a gente também toma alguns cuidados com relação a isso, mas isso é uma referência que nós temos pelo consumo no nosso negócio, né? Então, como a gente oferece vinhos, então a gente percebe uma variação no verão para o inverno nessas características, né? Tem meses que, se eu comparar o menor mês com o maior mês, olhando sempre uma sazonalidade, talvez até é maior essa diferença. Mas, né, como uma referência de aumento de consumo, sim, a gente tem essa percepção, você tá corretíssimo, né? Eu acredito, complementando, né, que algumas características culturais também influenciam, né, o aumento do consumo no inverno. Então, acho que Também aproveitando o que você comentou, é muito associado talvez a algum consumo de produtos calóricos, né? Como alimentos calóricos, né? Mais gordurosos, enfim, pelo frio, né? Uma cultura que nós temos talvez de se alimentar mais, etc. Isso, né, remete também a algum vinho, né? Por o vinho ter essas particularidades de falar o que nós chamamos no meio de harmonizar, né? Então o vinho, pelas suas propriedades, ele consegue quebrar algumas sensações ali da gordura, das proteínas, principalmente, que dá uma sensação interessante de consumo. Eu acho que isso ajuda a explicar. Eu poderia também mencionar algumas questões assim, de cultivo, né? Então, principalmente a safra, algumas safras, né, são de verão ali, que são colhidas as uvas, né? Então, janeiro, fevereiro, por aí, final de fevereiro. E aí a produção de vinho ficaria pronta no inverno, mas isso também já está desmistificado, porque os produtores conseguem mudar o sistema de poda, então eles conseguem colher vinho no inverno também. Então acho que tem vários fatores aí que ajudam a explicar esse crescimento, né?
O senhor mencionou que o vinho fica numa escala alcoólica entre a cerveja e os destilados, né? Os destilados podem ter cargas elevadíssimas. A gente conversava um pouco antes de iniciar o programa sobre o absinto, por exemplo, que fora do Brasil chega a ter 90% de álcool, que é um absurdo, parece fogo líquido.
Perfeito.
E se isso existisse, é claro. Né? E no caso específico do vinho, eu gostaria de saber qual que é o percentual alcoólico que tem na bebida. Na cerveja oscila de 3% a 5% normalmente.
Perfeito, Bruno. Inclusive, cervejas também tem algumas que fizeram um apelo para inverno também, né?
É verdade.
Com um pouquinho mais de álcool, né? Legal, Ney. Assim, há indícios de vinhos com 7%, a partir de 7%. Não é comum, né? Né, a gente trabalha aí com intervalo de 10% a 15% de grau alcoólico, ali, né, de graduação alcoólica desta bebida. O natural ali, entre 11% e 14%, os vinhos assim, mais comuns de mercado, a gente vai encontrar nessa faixa de grau alcoólico. Uhum. Assim, o que vai influenciar, o que vai mudar essa graduação é justamente o processo, o perfil da uva, tempo, né, a reserva que é feito para cada vinho. Existem vinhos fortificados acima dessa graduação também, o vinho do Porto, por exemplo, que eu acho que é o mais comum.
O vinho do Porto é forte.
Que é adicionado assim, um destilado no seu processo, justamente para manter a conservação. Então, o vinho ele é muito amplo, né? Ele permite a gente entender várias situações, e é difícil a gente cravar uma situação como se fosse uma receita, né? Não, vai se fazer desse processo e tal. E, assim, há indícios de vários processos de produção, de escolhas que são feitas pelos, né, pelos estudiosos para produzir um vinho. Então, isso acaba influenciando essa variação aí.
Existem algumas bebidas que fazem parte da história da humanidade, né? Principalmente as bebidas fermentadas, a cerveja e o vinho. Eu ainda quero fazer um programa, vou conversar com o diretor da emissora, o Roberto Manguel, sobre isso, sobre cervejas, porque isso faz parte do hábito alimentar da humanidade. Mas o vinho, ele tem todo um apelo, todo um charme que é diferenciado, né? Como eu falei, e muda muito a percepção do vinho em relação às pessoas. Eu falei que ele, para mim, tem uma percepção refrescante. Mas, para as pessoas, ele esquenta. E com esse percentual alcoólico que o senhor mencionou, chegando aí a 15%, dá para entender por que esquenta, né?
Sim, perfeito. A história daí é bacana, porque a gente acaba amarrando aí as questões, né? A gente levantou aqui algumas situações com relação à característica do produto, né? E também características, né, culturais que influenciam, e o vinho está muito relacionado à cultura, né? Então, por exemplo, essa semana nós recebemos um vinho da Geórgia, né, que fica ali, um satélite da ex-União Soviética, então fica junto ali Mar Negro, Turquia, Rússia, faz aquela fronteira ali no leste europeu. É um país que tem artefatos encontrados de registros de produção de vinho de 8 mil anos, né? A França também é reconhecida há muito tempo por produzir bons vinhos, a gente pode falar um pouco disso depois, mas assim, faz parte de uma cultura, né, de desenvolver o processo e entender o vinho. Eu acredito que você mencionou a cerveja e o vinho, algumas características do vinho principalmente estão relacionadas ao famoso tanino, né, que é um, que é um, né, um composto orgânico, que é um, né, um, né, um fenol ali que compõe a casca, principalmente da uva, que dá um sentimento assim, de banana amarga para o vinho. Né? Uhum. E esse produto, esse tanino, ele tem as propriedades, as famosas propriedades antioxidantes, uhum, que, em tese, prolonga a vida da uva. Né? Porque ele é produzido isso na casca da uva quando a uva se sente ameaçada. Seja pelo frio, seja por, né, qualquer intempérie que tenha, vento demais, formiga, pestes, enfim. A forma secas, né? Então, onde a uva se protege é no, na casca, através do tanino. E aí, por essa propriedade, né, acaba conservando mais uma bebida e servindo. E a cerveja também tem esse histórico, né? Onde a água não potável virou uma cerveja, né? Então, pelo menos até onde eu sei, né? Então, ajudou a fornecer um líquido, né, que pudesse ser, né, consumido de uma maneira que fosse conservado. Né? Então, essa é a característica. E depois, obviamente, que essa característica do antioxidante, né, a medicina descobriu que isso pode ter benefícios também para a saúde. Né? Sem querer incentivar o uso de consumo alcoólico, não é o nosso papel, mas assim, entender que o vinho acabou tendo alguns estudos relacionados a essa dieta, essa questão de deixar as pessoas mais jovens, né?
O vinho, ele interfere muito na cultura da história da humanidade, principalmente no Mediterrâneo, porque boa parte do que nós entendemos por civilização surge no mar Mediterrâneo. Né? Então, ali temos a civilização egípcia, né, que é a base, as pessoas não sabem disso, da civilização grega, que, por sua vez, é a base da civilização romana.
Perfeito.
Né? Então, e essas três culturas gostavam muito de bebidas fermentadas. Os egípcios tinham uma preferência por cerveja, pouca gente sabe disso, já gregos e romanos por vinhos. Tem até um deus, tanto na Grécia quanto em Roma, para o vinho. Se não me engano, o nome grego é Dionísio, e o nome romano é Baco.
Baco, perfeito.
Então,
perfeito.
Quando as pessoas bebiam vinhos, ficavam alteradas. E os indivíduos daquela época, né, milhares de anos atrás, achavam que eles estavam incorporando uma deidade, que nesse caso seria o próprio Dionísio, na Grécia, ou Baco, em Roma. E é lógico que vinho demais altera também o comportamento das pessoas. Né? Elas ficam bem alegres. Né?
Com certeza. Falam mais alto.
Falam,
né,
mais alto.
Né? Né? O vinho, de brinca, aquele vinho revela os segredos, né? Então, talvez seja mais uma característica, né? Voltando à sua introdução ali da parte do consumo no inverno, porque o vinho, ele é uma bebida que ele prolonga o tempo. Por exemplo, se nós dois sentarmos e tomar um vinho, a gente vai ficar muito mais tempo conversando, tomando vinho, né? Talvez com uma bebida mais forte a gente tombe antes, né?
É um fato.
A gente não aguenta tanto beber a mesma quantidade, e a cerveja tem outro apelo, né, de consumo.
Mas no verão.
E o vinho, a gente pode ficar batendo um papo, né, e preparando um alimento, e a gente percebe até no nosso ambiente lá que o tempo de permanência das pessoas é tranquilo. Vocês ficam 2-3 horas assim, de uma maneira muito leve. Nem percebe que ficaram, né? E eu acredito que o vinho tá associado a esse perfil de consumo. Toma mais devagar, experimenta, tenta, né, consumir de uma maneira que ele perceba ali alguns atributos, né, da bebida. Né?
Uma das origens, supostas origens, porque isso é muito difícil de ser determinado, da cerveja seria um acidente de percurso no Egito Antigo, né? Ou seja, uma fermentação que aconteceu acidentalmente e as pessoas perceberam que aquele líquido era possível de ser consumido. O senhor conhece algo sobre a origem do vinho, já que a gente falou de história?
Né?
Se isso está correlacionado também, especificamente, é óbvio que está correlacionado ao cultivo de uvas, mas existem uvas para o consumo, ou seja, para você comer a uva, existe uma uva que é específica para vinhos. Às vezes, a fruta tem características, as mesmas características, ou seja, ela pode ser consumida tanto como fruta, como também depois como bebida processada. Mas são, de novo, frutas distintas, embora todas sejam uvas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa história antiga, onde que surge o vinho e como é o seu processo de evolução ao longo dos séculos.
Perfeito. A história é longa, né? Eu vou fazer alguns recortes aqui para entender. Como eu mencionei, onde a gente identificou, assim, até a gente fez questão de ter esse, no nosso portfólio, esse tipo de vinho, os registros mais antigos é na Geórgia, onde se, o pessoal brinca que se Noé trouxe junto com os bichos alguma planta, ele plantou vinho, né, nesse país, assim, porque é muito antigo, né, os mais antigos que a gente identificou lá. Que significa, né? Que algumas adaptações de uvas se transformaram em vinho e principalmente a forma de fazer, o processo, né? Isso envolve, nesse caso específico, os tipos de vasilhames, que são os artefatos encontrados que registram isso, né? E você mencionou depois a influência do Egito, Grécia e Itália, né? E principalmente ali na cultura romana, né? Mas se você for para Sicília, que é o sul da Itália, você vai ver muito dessa característica da influência grega ali na arquitetura, enfim, em algumas situações. E o formato de produção também, né, ligado, né? Então você percebe registros já 2000 anos atrás, até antes disso, né? E isso vem evoluindo. Se foi um acidente ou não, eu acho que essa alquimia para fazer, com certeza, deve ter indicado um acidente. Onde a gente identifica, assim, um apontamento para essas classificações, como você mencionou, do que é uva de mesa, enfim, são mais recentes, né? Então, assim, principalmente a partir da França, que é reconhecidamente um produtor dos melhores vinhos, né? Se deu por conta... Por que a França é reconhecida pelos melhores vinhos, né? E, embora tenha vinhos bons em vários países, né? Mas a França tem esse mérito. Porque ela classificou as uvas, né? Muitas das uvas que nós conhecemos hoje partiu da França. Então, se nós pensarmos como nós conhecemos hoje, né, o consumo de vinho, enfim, essa classificação e tal, a gente se dá muito pela França, porque pela organização deles, falou, aqui a gente vai, o famoso região controlada, né? Então, aqui a região se planta a uva X, a uva Y na outra região, a famosa região de Champagne, os vinhos espumantes, que acabou se apropriando, né, de um produto, né? Então, o champanhe virou referência, né, mas é específico daquele lugar da França, né? Então tem algumas situações assim. Em relação à questão da mesa, e aqui no Brasil também acho que isso é bacana a gente falar, é uma classificação oficial, né, você classificar em vinhos de mesa, né, e vinhos finos, né? E finos não significa que são vinhos caros, né? São vinhos que são caracterizados por ter essa classificação de uva. Entendeu? Então, o vinho de mesa, obviamente, são os vinhos que nós encontramos as uvas no mercado, como você mencionou. Então, a uva que eu como, né, a Niagra, a Rubi, a Bordeaux, aquelas uvas que a gente vê no mercado e a gente consome, também produzem vinhos, né? Com características que aquelas uvas permitem, ou seja, vinhos mais doces, vinho com, né, com menos apelos dos taninos que a gente comentou. E talvez isso, pela facilidade desse cultivo dessa uva, são uvas mais... que são fáceis, né? A cultura em geral é difícil, mas são uvas que se adaptaram a um clima como o nosso, com chuva, com, né, com algumas situações que permitem que a uva se desenvolva dessa forma. Temos uvas de mesa que produzimos vinhos, né? Os imigrantes também produzindo vinhos. Essas questões de vinhos finos, né, relacionadas a outro tipo de uva, são uvas que nós não encontramos no mercado, né? Então, uma uva Merlot, uma uva Malbec, que é uma uva bastante consumida aqui no Brasil, a gente não come, a gente não compra ela, não encontra ela em bandeja, né? E os vinhos finos têm essas referências de uva. Então, essa diferenciação, essa situação, de certa forma também vem nessa história, né? Eu tentei fazer aqui um resumo só para a gente entender o contexto de hoje. De certa forma também explica um pouco como que nós classificamos os vinhos e como assim produzimos, né? Então, acho que é uma sinalização aí para os nossos ouvintes para entender como que a gente organiza aí esse mercado.
Pelo que eu conheço de história, com base na sua resposta agora, a gente fala de uma bebida criada há aproximadamente uns 7 mil anos. É bastante tempo, né? A Geórgia fica muito perto ali. Bom, a Geórgia está na Ásia, né? Só para deixar isso bem claro. E muito perto daquela região do Oriente Médio, onde o vinho acabou se popularizando há milênios atrás, Síria, Líbano, Jordânia. E é natural que a gente acabe... As grandes religiões da história da humanidade também nascem no Oriente Médio, né? Ou seja, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. E é interessante como essa bebida também está conectada com a história das religiões, né?
Perfeito.
Na Santa Ceia, Jesus usa vinho.
Usa vinho,
né?
Tá.
Provavelmente tinto seco. Né? Eu digo provavelmente pela cultura da época, né? Pelos padrões da época. Então, essa história ela é rica demais. Né? Ela é rica demais e dotada de uma série de nuances. O senhor falou de alguns tipos de uva que acabam resultando em vinhos distintos. São centenas, se não milhares de tipos. Né? O mesmo acontece, de novo, com cervejas, mas daí é uma outra história. O vinho tem todo um apelo de nobreza, digamos assim, por fazer parte, de novo, da história da humanidade. São, de novo, milhares de anos, no mínimo 7 mil anos, embora isso seja um pouco controverso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas uvas que o senhor mencionou agora que rendem bons vinhos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre elas?
Perfeito, vamos lá. Como eu mencionei, eu acho que a partir principalmente da França. Né? Então, a gente for no mercado, for pesquisar, a maioria dessas uvas, dessas cepas, elas são originárias de lá. E se adaptaram em vários países. Né? Então, existem variações, principalmente no, na sua classificação ali, que vai modificar a composição do vinho. Então, por exemplo, nós temos uvas que vão gerar taninos mais leves e que se adaptaram muito bem no Chile, por exemplo. Né? Então, para ficar próximo aqui, para as pessoas entenderem que o Chile tem uma participação importante aqui no mercado Brasil de vinhos finos. Né? Então, é uma uva que se adaptou bem lá e tem origem francesa, se adaptou bem ao clima do Chile. O Chile aproveitou essa situação, por exemplo. Né? A Argentina se aproveitou de uma uva chamada Malbec, uma classificação de uva Malbec. Então, para a pessoa que está entendendo, qual que é a diferença de um Pinot Noir para um Malbec? É os taninos que a composição dessas uvas permitem fornecer vinhos diferentes. Né? Então, se você pegar duas garrafas e colocar contra a luz, você vai ver que a coloração delas são diferentes. Né? A Pinot Noir é mais translúcida, é mais transparente, dando a sensação que é um vinho mais fraco. Na verdade, o termo não é bem mais fraco, é um vinho
mais suave.
Né? E aí, então, vai evoluindo. Né? Então, a uva mais consumida no mundo hoje, né? É a Cabernet Sauvignon, né? Que é francesa, mas ela parte de outras duas uvas, né? A Cabernet Franc e o Sauvignon Blanc. Juntou essas duas, fez a Cabernet Sauvignon, que é uma uva muito consumida, acho que é a mais consumida no mundo. Também no Chile, se você pega os trópicos, né? Chile, África do Sul e Austrália, é uma uva que se adaptou bem nos climas, nos microclimas dessas regiões. Então, é um desafio tirar de uma região e colocar em outra, e isso acaba fomentando o mercado. Né? Outras características, outras uvas vão se espalhando, principalmente a partir aí da adaptação, né, dessas uvas nesses países. Né? Então, obviamente que tem algumas uvas italianas, né, Nero d'Ávila, Sangiovese, enfim, uma infinidade de uvas, algumas específicas portuguesas, ali em regiões, né, próximo
Rio. É verdade, Douro, Portugal é um grande produtor de vinho.
Um grande produtor de vinho, tem uma participação importante também no nosso mercado. Então, são situações que acabam trazendo um número de variações assim, muito grande. Né? E aí tem mais um detalhe interessante, né? Por entender a característica do clima e entender, às vezes, o perfil do consumidor que aquele estudioso quer colocar o seu vinho, ele faz o que nós chamamos de blend. Ou seja, ele acaba no processo de vinificação, no processo de produção do vinho, juntando uvas, né? Combinando uvas. Né? Então, eu vou pegar 70% de uma, 20% de outra e 10% de outra. Né? E não é, ali tem um estudo, né, para entender, opa, eu vou pegar 70% dessa para eu dar esse tipo de característica para o vinho. Por exemplo, eu quero dar mais um toque aqui de né, um peso para o vinho, que ele fique mais encorpado, com taninos mais fortes, ou seja, mais olhando ele fica mais vermelho, digamos assim, mais bem característico.
Mais amargo também?
Isso, exatamente. Daí o tanino traz um pouco de amargor, mas o meu público não é tão assim... adaptado a essa característica do amargor. Então eu vou pôr uma uva que é um pouquinho mais suave e daí dá uma equilibrada no vinho. E acaba sendo um vinho equilibrado, que a gente fala, né? Que atende... aquele apreciador, não, eu quero um vinho puro dessa uva porque eu quero essa característica. Tem mercado para ele. E como a gente pensa, né, que o vinho pode, né, conviver com várias situações, esses blends... acabam também caindo no gosto das pessoas, né? E é interessante porque daí fica quase infinito a combinação, né? Você fazendo essas combinações, a possibilidade de variações, indo na pergunta que você falou de, né, de tipos de vinho, acaba sendo muito grande. Né? E cabe a nós, né, como pessoas que estão envolvidas, gostam disso e querem que mais pessoas gostem disso também, fazer essas esclarecimentos, porque às vezes acaba isso não chegando no público, né? De entender uma variação, por que que uma uva é mais forte que a outra. A gente pode falar também a questão da guarda do vinho, né? Porque nem todo vinho foi feito para envelhecer.
Isso é interessante, já que o senhor tocou no assunto, por favor.
Então, assim, alguns vinhos, aliás, a maioria dos vinhos não foi feito para envelhecer, ele foi feito para ser consumido jovem, né? Então, assim, o envelhecimento do vinho é complexo, a gente brinca, né, e respeita, porque o vinho é um produto vivo. Desde o cultivo dele, né, até ele na garrafa, ele está vivo. E aí eu abri a garrafa, ele continua vivo. Né? Já devemos ter visto as pessoas decantando o vinho. Né? O que é decantar o vinho? É deixar o vinho abrir, né? Deixar o vinho continuar vivo, né? Soltar. Estava preso numa garrafa, ele em contato com o oxigênio vai adquirir outras propriedades. Então, nessas situações, essa combinação, né, de vinho com... tentar entender como que eu posso explorar melhor essas situações, é que remete a entender, opa, peraí, eu vou fazer esse blend, vou fazer essa combinação e vamos explorar essa condição do vinho. Então, peraí, deixa eu entender como é que eu consigo torná-lo o vinho de uma maneira assim mais apreciativa, né? Como é que eu consigo deixar o vinho mais agradável ao meu paladar? E aí envolve esses rituais que a gente chama, né? De deixar o vinho ficar mais tempo num barril, por exemplo. E aí esse tempo de barril a gente chama de reserva. E aí ele está ganhando propriedades depois de ter sido feito o processo, onde alguns barris conseguem blindar, de certa forma, o oxigênio, fazer com que o vinho não estrague, não vire o famoso vinagre, e ganhe algumas propriedades envelhecendo dentro de um barril.
É. Eu preciso fazer uma pergunta agora. Antigamente, realmente, eram barris de madeira.
De carvalho.
Né? Uhum. Pois é, o carvalho é a principal madeira usada na Europa, né? É diferente do carvalho brasileiro, só para deixar isso bem claro. Então, cuidado se você for tentar fazer essa experiência.
Bem lembrado.
Pois é, né, o carvalho europeu é muito diferente do carvalho brasileiro. Uísques, por exemplo, são envelhecidos em barris de carvalho. Né? Cachaças no Brasil também são envelhecidas em barris de carvalho, mas com um acabamento interno diferenciado para o uísque e para a cachaça. E no caso específico do vinho, nós temos hoje uma produção industrial. E eu vejo nas indústrias eles sendo armazenados em tanques de aço inox. Tá? Então, quando o senhor fala barril, o senhor está falando de barril de madeira de carvalho ou o barril de aço inox?
Excelente pergunta, Ney. Ótima distinção que eu preciso fazer. Nas duas situações. Né? Então, complementando, né? Eu acredito que eu não consegui me explicar totalmente ali. Alguns vinhos, pelas escolhas do produtor, eles merecem ficar guardados em barris de carvalho, adquirindo algumas propriedades que o carvalho permite a esse vinho. Né? E aí, por exemplo, às vezes tem alguns vinhos mais nobres que é o carvalho virgem, que nunca foi usado. Então, naturalmente, que a madeira vai transferir para aquele vinho algumas propriedades. Né? E o inox tem outra característica, que é conservar o vinho jovem. Né? Então ele produz, vai no inox, hoje em dia produzido em maior escala, e o inox vai fazer esse apoio, e dali ele já vai para o envase. Alguns vinhos, inclusive tinto, Ney, não tem nem rolha, entendeu? Aquela rolha que você rosqueia com os brancos, né? Por quê? É um vinho ruim, de baixa qualidade? Não, é um vinho que foi feito para ser tomado jovem. As características da uva não é de taninos complexos, é um vinho talvez que a pessoa perceba como refrescante, voltando ao início do seu comentário. Perfeito. Perceba que volta que a gente deu para poder explicar. Né? E outros vinhos não, são complexos, eles merecem essa evolução a partir da propriedade que a madeira vai dar para o vinho. E naturalmente que isso encarece o vinho, porque tem alguns vinhos que vão ficar 2, 3 anos no barril. Então ficam lá guardadinho, no escuro, dentro de um barril. Isso encarece, né? A produção, a viabilidade econômica disso, naturalmente, que na cadeia vai aumentando. Né? E assim, significa que um vinho é pior do que o outro? Não, porque depende do apreciador. Né? Então, eu gosto de fazer essa situação, né? De mostrar para a pessoa que está iniciando o vinho a diferença de um vinho novo, um vinho jovem, né? para um vinho com uma reserva pequena, aí de 6 meses, para um vinho com uma reserva maior, o mesmo vinho, o mesmo fabricante, digamos assim, a mesma vinícola, eu consigo mostrar rótulos para eles e ir evoluindo. E talvez para um iniciante do vinho, começar pelo vinho mais complexo, não seja o caminho mais adequado. Talvez, começa pelo mais, com menos encorpado, para você também identificar as diferenças que pode ter essa guarda que você mencionou. Então, nós estamos falando de clima, tipos de uva, processo de fabricação, forma como é harmonizado com comida e ainda essa complexidade da guarda do vinho. Então, 5 elementos aqui que dão uma variação de consumo assim, muito grande, né? Então, é interessante por conta disso, né?
Então, são os vinhos mais complexos que acabam sendo armazenados durante muito tempo. E daí, quando se diz que quanto mais velho o vinho, melhor... É para esse vinho complexo.
Para esse vinho complexo, com certeza. Nem todo vinho foi feito para envelhecer.
Perfeito, perfeito. Quando as pessoas procuram algo sobre enologia na internet, acabam... E na internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Inclusive em sites especializados em vinho, existe uma distinção entre 5 tipos básicos. Então, isso é um vinho tinto, né? O vinho branco, o vinho rosé... E aí nós temos o espumante, que todo mundo conhece como champanhe, mas champanhe, gente, é uma marca da região de Champagne, na França, onde foi criado o espumante, diga-se de passagem, por isso que usamos a marca para nos referirmos ao produto, e o vinho licoroso. O senhor poderia falar um pouquinho sobre esses tipos? Porque a gente está falando muito de vinho, e para quem gosta de vinho, acho que isso é um fato, né? As pessoas acabam ficando no tinto, né? E por orientação médica, inclusive no tinto seco, né? Mas nós temos o vinho doce. Tem um amigo meu que diz que quem gosta de vinho doce não gosta de vinho, mas é uma outra história, né? O vinho suave e o vinho seco. E eu sei que não se resume a isso, a gente acabou de falar dos milhares de tipos que podem ser criados com as combinações que o senhor já mencionou. Mas, então, não são só 5 tipos. Eu acho que é importante deixar isso claro, né? E já que nós estamos falando muito de vinho, normalmente na mente vem o vinho tinto, como que é feito o vinho branco? Com uvas brancas? E como é que é feito o vinho rosé?
Sim, não, perfeito. Também é uma curiosidade o pessoal associar o vinho branco só com uvas brancas. E não é. São uvas. A mesma uva que produz um vinho tinto, ela pode produzir um vinho branco, o que muda o processo, né? Onde você, na composição, na vinificação do vinho, você muda uma etapa. E aí, para o vinho tinto, vai para um caminho e aí ele fica tinto. Para o vinho branco, ele é interrompido em um determinado momento para ficar com aquela coloração. Mas, por exemplo, eu tenho uma uva Syrah, por exemplo, que tem bastante vinho branco e vinho tinto. E é a mesma uva, né? Então, assim, é um mito também que as pessoas associam. E o vinho rosé também não é misturando os dois, né? Proporcionalmente, né? Também é uma etapa que é associada. Tem o vinho laranja, por exemplo, que é feito de uva também, não é feito de laranja, né? A coloração dele ficou laranja a partir do processo de vinificação que foi feito. Então, é interessante. O espumante é legal, é um vinho, né? Com oxigênio, com as espumas, né? com aquela sensação de frescura, né? E é feito, em alguns casos, essa fermentação, que é parecido com a da cerveja, é feito de maneira natural e às vezes é colocado oxigênio mesmo, né? Os processos são diferentes. A sensação de frescor é maior, é associado a outro tipo de condição. Inclusive, o Brasil ele é muito reconhecido como um excelente produtor de vinhos espumantes, né? Com essa característica. Também pode ser vinho espumante branco, vinho espumante rosé, vinho espumante tinto. Também existem todas essas variações de cor para os espumantes. E aí essa característica que você falou, eu acho que eu vou pegar o gancho do espumante para entender essa característica do suave ou do seco. Assim, o vinho, ele, na sua produção, ele admite que seja... como consequência do produto, o açúcar, não que seja adicionado açúcar na sua produção. É pelo processo, pela característica da uva, alguns vinhos ficam com maior teor de açúcar do que outros, né? E dá essa sensação de suave ou seco, né? Que é uma classificação mais de mercado para as pessoas perceberem. A suave é doce, seco não é doce, né? Mas é um atributo para os vinhos que são produzidos dessa maneira, né? Ou pegar os vinhos finos, né? não é adicionado açúcar no vinho suave, né? É pelo próprio processo de fabricação que ele fica com essa característica mais adocicada. E o espumante, dá para a gente perceber bem isso, né? No Brasil está muito difundido o famoso moscatel, né? Que ele tem uma característica mais adocicada, né? E ele acabou ficando com um teor de açúcar um pouco maior. E aí, naturalmente, que o processo é desenvolvido, e existem espumantes que a gente chama de nature, que é totalmente quase zero açúcar. Então, você está tomando um vinho tinto, seco, ou vinho branco seco, espumante. A sensação é essa, assim, bem interessante. E aí tem as variações que o pessoal identifica nos rótulos dos espumantes, o Brut, Demi-Sec, então que são variações de açúcar dentro do mesmo produto. De novo, o fabricante não adiciona açúcar, é do próprio processo de fabricação.
Né? Isso é interessante saber. É. E os vinhos licorosos mesmo?
Pois não. Os vinhos licorosos geralmente são vinhos que são adicionados aí sim um produto destilado ou algum componente que dá aquela sensação de licor, né? Que ele fica um pouco mais viscoso, né? De novo, são processos, né? Então, assim, algumas uvas, por exemplo, na Itália são feitas praticamente congeladas. E por essa característica, o vinho vai ficando com um aspecto licoroso e quase doce. A uva se protegeu tanto que jogou todos os taninos para a casca e ficou tão... conseguiu absorver tanto açúcar para se proteger que o vinho fica licoroso pelo próprio processo, sem nenhuma adição. E alguns são adicionados alguns componentes destilados que dão essa sensação também de licoroso. Aí a gente, né, precisaria assim, entender, quero entender então vinho licoroso da Itália, quero entender por que, quais são as características ou, né, como que eu consigo apreciar esse vinho, se é uma sobremesa, se é uma entrada como aperitivo, e aí o mundo ganha proporções interessantes aí para entender o consumo.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, o senhor mencionou logo no início da entrevista, o vinho do Porto. O vinho do Porto entra nessa característica que a gente acaba de descrever, porque ele não lembra um vinho quando a gente mantém contato pela primeira vez com a bebida, né? É vinho, mas o senhor entendeu o que eu quis dizer.
Entendi, sim. Eu acho que o vinho do Porto talvez entre naquilo que você comentou sobre o acidente.
Né? Um acidente.
Porque o vinho do Porto, pelo onde a gente entendeu que quando começou, assim, pesquisando, entendendo, foi pelo comerciantes, né, saindo de Portugal com vinhos normais e precisando ir até a Inglaterra de navio. E os vinhos chegavam estragados. Não mantinham aquela consistência que ele tinha provado em Portugal, né? E aí ele teve a ideia de adicionar um destilado, que o álcool, nesse caso, fez o papel de conservador, né? Fez o conservante do vinho, né? Então, por esse acidente, digamos assim, de trabalho, que nasceu o vinho do Porto, né? E aí, naturalmente, que a gente imagina assim, jogou um destilado dentro de um barril e funcionou. Não, naturalmente que é feito, né, os estudos para equilibrar essa adoção. Mas é o vinho do Porto, caracterizou como vinho do Porto, naquela região, né? Por conta dessa característica, de pegar um vinho e adicionar a esse vinho um destilado. Então ele é caracterizado como um vinho, porque a primeira foi feito o vinho dele, né? Depois foi feito o produto final.
Algumas pessoas, o senhor mencionou o vinho chileno, né? Falam muito dos vinhos da África do Sul e também da Califórnia, nos Estados Unidos. São bons vinhos, realmente?
São ótimos vinhos. O que aconteceu, a gente classifica, né, o Velho Mundo, a Europa, e você mencionou ali o Oriente Médio, alguns países também, né, com história sobre isso, né? E aí vem o Novo Mundo, o Novíssimo Mundo, né, que pega Chile e a Califórnia, assim, dos anos 70 para cá, também se caracterizou por algumas situações. A África do Sul também trouxe algumas uvas se adaptou muito bem com algumas situações e, pensando em mercado, colocou bons vinhos também no mercado, né, para os apreciadores. Austrália, Nova Zelândia também tem vinhos, né?
É verdade.
Também tem vinhos.
Na Austrália eles têm até o hábito de tomar espumante no café da manhã em algumas regiões.
Talvez pelo característica.
Pois é.
Então são ótimos vinhos, com certeza, né? O Chile, o Chile no Brasil representa o maior exportador para o Brasil é o Chile. Né? Então, se você tem os benefícios de impostos aqui do Mercosul, E o Chile acaba sendo o maior fornecedor de vinho para o Brasil, por conta dessas características. O Chile produz muito vinho bom. Muito vinho bom.
E aqui no Brasil, a gente produz bons vinhos?
Produz bons vinhos. A gente percebe, fazendo primeiro aquela classificação de vinho de mesa e vinho fino. Então, perfeito. Eu vou falar de vinho fino. Né? Okay. Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma produção... Para a gente ter uma ideia, o consumo, né, Brasil é 2 litros por ano, mais ou menos. Então, desses dois, um é fino, mais ou menos, né? Aproximadamente 50% é vinho fino. Então, tem muito espaço para isso. E a gente observa, indo na sua pergunta, né, que as vinícolas estão buscando dar um valor agregado ao vinho. Então, tem os grandes produtores, principalmente no Rio Grande do Sul, né, espumantes, o Bento Gonçalves, aquela região de Caxias, ali tem bastante produtor, que são produtores de larga escala, e já produzem bons espumantes, produzem vinhos, mas a gente vê aumentar produtores menores, né, Serra Catarinense, e alguns lugares em Minas, São Paulo produz alguns vinhos, interior de São Paulo, né, com um valor agregado maior. Aí selecionando uvas, tentando buscar uma dentro desse mercado de vinhos finos, uma qualidade maior. Propriedades menores, né, não é uma área grande plantada, um modelo mais artesanal de se produzir um vinho, e isso naturalmente deve se refletir num ganho, né, numa percepção de ganho de um vinho mais fino, um vinho mais elaborado, justamente para ter um valor agregado maior. Então isso a gente percebe que está aumentando. Tá? Tem bons vinhos nacionais, nós temos uns vinhos de curadoria lá muito bom, que são produzidos no interior do Rio Grande do Sul, que são selecionados justamente para atender assim, um vinho justo para um público iniciante. E são vinhos que a gente brinca lá que entregam. Sabe? São bons vinhos. E está crescendo com essas expertises.
Por fim, eu gostaria de falar de uma questão que incomoda um pouco. Veja, tributos mantêm a sociedade. Então, eles são necessários. Ponto final. Eu só não sei se nessa carga que a gente tem no Brasil, e não sei se a metodologia adotada no Brasil, ou seja, a gente tributa o consumo, em vez de tributar a renda. Então, é um processo bem complexo. A gente discute reforma tributária agora no Congresso Nacional e eu acho que eles não vão mudar essa matriz. Eles deveriam tentar, pelo menos, caminhar numa mudança. Mas é uma história complexa. Porém, o vinho, na Europa, ele é tributado como alimento líquido, apesar do percentual alcoólico. E no Brasil, é tributado como bebida alcoólica. Isso atrapalha um pouco?
Bastante, né? O que nós percebemos é que a carga tributária é elevada, né? Ele é um produto supérfluo, né? E geralmente quando tem esses ajustes de alíquotas, acaba indo uma alíquota maior para uma bebida como vinho ou para qualquer bebida, né? Outras situações. Tem as complexidades de comercialização, nós estamos na ponta, então tem questões de substituição tributária, etc., que é basicamente outro programa só para falar disso, né? É muito complexo, mas assim na ponta a gente percebe. Então um comparativo, tá, né? Eu nem citei a Argentina, né, que é o nosso vizinho aqui de fronteira. Se a gente comparar, por exemplo, a questão de tributação, um vinho na Argentina, um número assim, macros, né, depende de onde está comprando e tal, mas só para você ter uma ideia. Um vinho na Argentina que custa R$20, a nossa moeda, tá, ele, para fazer a importação legal e com os impostos legais dele, custaria R$90 aqui no Brasil, o mesmo vinho. Então, se você for para Foz do Iguaçu passear, atravessar a fronteira, legal, trazer as garrafas dentro da legalidade, você vai estar pagando R$20 na Argentina. Se você importar e trouxer como negócio aqui, você vai pagar 90. Estou dando números macros só para você entender a carga tributária que tem. E isso naturalmente afeta. Né? Eu não vou entrar no mérito se deve ser tributado como alimento ou não, como na Europa, ou até mesmo como na Argentina, mas assim, por essa percepção a gente vê a brecha que é, se o imposto é alto, pode trazer problemas, né, para toda a cadeia de negócios aí, né? E prejudica, com certeza. Com certeza.
É um setor que gera milhões de empregos ao redor do mundo, seria interessante tentar rever isso. Nós conversamos com o Luiz Eduardo Lanzini, que é enófilo, é proprietário da empresa Vino, que é Wine e Bar, ou seja, tem vinhos para vender e também tem a parte de gastronomia, junto com os vinhos para beber no local. Muito obrigado pela sua participação ao vivo hoje aqui nos estúdios da rádio CBN Ponta Grossa.
Eu que agradeço, Neia, pela oportunidade, e é sempre bom falar de vinho. Saúde a todos.
Saúde. Lembrando que uma taça de vinho todo dia de tinto seco, né, faz bem para o coração, segundo os médicos. Uma taça, gente. Vamos agora para o intervalo comercial, se der tempo, e o repórter CBN.
Sábado CBN volta já.